Nossa conferência é sobre a doutrina do Espírito Santo. Então, ontem eu fiz uma exposição de dois textos do Antigo Testamento apontando o cumprimento dessas aspirações e vislumbres em Cristo e no Novo Testamento. Isto é, meu desejo foi mostrar como a expectativa de Moisés lá atrás, em Números capítulo 11, dizer: ah, quisera eu que todos recebessem o Espírito de Deus. E também o que acontece na troca de bastão, por assim dizer, entre Elias e Eliseu, e o Espírito permanecendo com os profetas, como eu mostrei ontem, era um desejo de que tempos melhores e mais gloriosos viessem, e eles vieram na pessoa de Cristo Jesus, o homem cheio do Espírito por excelência. E ele derrama do mesmo Espírito sobre todos os seus discípulos. Então, nós chegamos no ápice ontem, quando a gente falou do Pentecostes como o cumprimento dessas aspirações. Mas o desejo foi mostrar essa trajetória do Antigo até o Novo Testamento. Hoje a gente vai se deter no Novo Testamento e vamos entrar em algumas questões que são um pouquinho mais discutidas e debatidas com respeito à doutrina do Espírito. Eu quero falar sobre o que acontece em Pentecostes, e duas doutrinas que passaram a ser marca registrada dos pentecostais, do movimento pentecostal, e agora eu estou falando não especificamente de igrejas, às vezes chamadas de avivadas no nosso meio, né? Mas o que aconteceu que se tornou a doutrina-chave do nascedouro do movimento pentecostal? Quero falar sobre o que é o batismo com o Espírito e também o dom de línguas que passou a ser falado a partir do evento lá de Atos capítulo 2 do Pentecostes. Então a gente vai entrar em algumas questões que são um pouquinho mais discutidas, mais debatidas, em alguma medida polêmica, mas eu falei que o meu interesse não é tocar fogo no parquinho, né? Não é assim fazer bagunça, é a gente aprender por que nós cremos como nós cremos com equilíbrio, com fundamentação bíblica, bem embasados, tá bom? E aí eu achei que seria muito propício, quando o pastor Paulo falou que nós teríamos um momento de perguntas e respostas na parte da manhã, eu achei que seria propício tratar de um tema assim hoje, porque aí permite a gente ter perguntas depois, tentar ajudar vocês a entenderem algumas coisas, responder possíveis dúvidas que permaneceram, se eu não for tão claro na explicação aqui, tá? Mas preparo vocês já para um tempo de estudo um pouquinho mais pesado. É de manhã, vou assumir que você dormiu bem, espero em Deus que sim, tá bom? Vai ser mais uma aula do que uma mensagem propriamente dita. Isto é, eu vou gastar tempo em textos diferentes e a gente vai olhando, vai lendo, vai estudando, como se fosse uma aula. Então, vamos começar com Atos capítulo 2. Vamos ler versos 1 a 13. Atos 2, de 1 a 13. Eu estou lendo aqui na Almeida Revista Atualizada, mas você pode acompanhar aí na NVI, a gente vai conversando sobre o sentido de certas expressões aqui e acolá. Diz assim a palavra de Deus: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Vamos orar? E nós... Beleza, obrigado. Vamos orar e aí pedir a orientação do Senhor. Pai, mais uma vez nós lemos Tua Palavra e nós não podemos assumir que por lê-la, por já conhecer o texto, nós entendemos tudo. Isso não é verdade a meu respeito, não é verdade a respeito dos meus irmãos que aqui estão. Nós sempre carecemos de luz vinda do alto, vinda do Teu Espírito. É sobre Ele que estamos estudando, mas é dEle que precisamos nesta hora para entender um pouquinho melhor a atuação dEle em nossas vidas. Especialmente na história do teu povo e na vida da igreja como um todo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Beleza. Ok, vamos lá. Nós não vamos ler apenas Atos 2, Atos 2 é o ponto de partida, mais adiante a gente vai ler textos que falam sobre coisas relacionadas a Atos 2, mas eu quero iniciar falando sobre o Pentecostes e dando algumas orientações iniciais. E eu vou começar com algo que é significativo. A primeira frase é uma das mais importantes da minha aula nesta manhã. Eu quero defender que o Pentecostes não foi um dentre muitos reavivamentos, mas foi um evento único na história da redenção. Essa frase é importante, eu vou repeti-la. Pentecostes não foi um dentre muitos reavivamentos, ele foi único na história da redenção. Deixa eu explicar por que essa frase é importante. Se eu defendo que o Pentecostes foi um dentre muitos reavivamentos, eu vou esperar que novos Pentecostes aconteçam. Mas como eu pretendo mostrar aqui na escritura, Pentecostes está na categoria da cruz e da ressurreição. Você não tem novas crucificações, novas ressurreições de Jesus. Pentecostes é um evento que marca a história do povo de Deus como sendo único e transformador. E eu quero mostrar em que sentido é transformador. Tá? O Pentecostes, ele representa o triunfo de Cristo e o derramar dos despojos da vitória. Lá em Efésios capítulo 4 diz que Jesus primeiro desceu, depois subiu aos céus e deu dons aos homens. E é claro que o principal dom é o próprio Espírito e os dons que o acompanham. Mas é importante que você entenda que em Efésios 4, esse texto que eu mencionei, cita lá um salmo de vitória, de triunfo bélico. E Paulo faz isso para fazer a associação com a vitória de Cristo. Hoje pela manhã a gente ouviu o Caio falando de como a gente acha que o trono foi ameaçado, mas não foi, não é? E prova de que não foi, é que o Cristo que, o Filho que se fez homem, que se fez carne e habitou entre nós, vai agora demonstrar o seu triunfo, vai revelar a todos quem é que domina. Então quando ele sobe aos céus e assenta à destra do Pai, posição de autoridade, ele traz os seus despojos. Então, essa é uma figura que era muito conhecida na época, pode ser um pouco estranha para nós, mas ela é conhecida na época, que é assim, você vence a batalha sobre uma outra nação, você pega as riquezas daquela nação e você reparte com o seu povo. Você não tinha como comprar algumas coisas na loja do shopping, né? Então, algumas coisas eram raridades, você adquiria riquezas e muitas vezes provia mais sustento ao seu povo com aquilo que era conquistado de outros povos. Então, essa analogia bélica foi utilizada por Paulo para dizer que o Pentecostes foi isso. Cristo subiu aos céus e derramou dons aos homens. Tá? Efésios capítulo 4. Então o Pentecostes foi um evento único, foi a inauguração de uma nova era. Isto é, um novo momento começou. Ontem, inclusive, eu disse que, embora eu creia que o Espírito sempre atuou redentoramente da mesma forma no Antigo e no Novo, isso fica mais claro no Novo Testamento. Por que que fica claro no Novo? Porque a Bíblia é, de fato, uma revelação que vai gradativamente esclarecendo algumas crenças nossas. Por exemplo, a doutrina da Trindade fica muito mais clara no próprio Novo Testamento do que no Antigo. Mas não é que ela não esteja presente lá, é que ela fica mais clara no Novo, porque a revelação bíblica, ela vai expandindo, a gente chama que ela é progressiva. Então, se ela vai expandindo, significa que vai ficando mais evidente, tem mais evidências, mais dicas de certas coisas que a gente crê. É isso que eu creio e é isso que muitos reformados defendem, que acontece acerca, no Antigo Testamento. Isto é, o Espírito Santo redimia de maneira igual, ele trazia alguém da morte para a vida, como ele fez com alguns gentios que vieram de outras nações e creram no Deus de Israel. Então pensa em Raabe, Ruth, Naamã, né? Homens que eram de outras nações, não conheciam o Deus de Israel, mas passaram a crer nele. Por quê? Porque o Espírito de Deus faz alguém vir da morte para a vida, das trevas para a luz, tá? Deus sempre fez assim, e prova de que Deus sempre fez, eu falei que tem umas dicas na Escritura, eu vou lembrar de um texto conhecido e que aponta para a gente para essa realidade espiritual do Espírito, a espiritual no sentido de atuação do Espírito na nossa vida interna. Tem uma profecia lá em Ezequiel 37, que é bem conhecida, na verdade uma história, né, uma visão, que é do Vale dos Ossos Secos. O profeta Ezequiel vem para um vale de ossos secos, Deus o leva lá nessa visão, e ele vê ossos sequíssimos, isto é, totalmente mortos. E aí Deus fala, profetiza, e ele profetiza, e os ossos se juntam e viram corpos, isto é, formam tendões, formam carne, pele, tudo, junta, fantástico, só que continua morto. Aí ele fala, profetiza novamente, e ele profetiza, e o Espírito vem e faz esses corpos se levantarem, se tornarem um exército. E aí Deus promete que é isso que ele faria com o seu povo. Ele traria vida novamente onde havia morte. E isso faz a gente entender por que ao final de 70 anos no cativeiro, o povo volta para recomeçar. Não é só vida no sentido de uma nova oportunidade do povo começar, mas a gente agora finalmente crendo nesse Deus que os amassou por causa da sua idolatria. Então o Espírito redimia pessoas, tá? O Espírito transformava gente. Bem, isso eu defendo como sendo o contínuo, mas eu falei ontem, e eu vou repetir aqui hoje, de que existe um progresso de glória que no Pentecostes atinge níveis que não tinham sido atingidos antes. Isto é, antes o Espírito de Deus estava sobre alguns líderes, os habilitando de maneira especial, específica, e muitas vezes não permanente. Quando a gente lia dos juízes que o Espírito se apossou, ele fez uma coisa, depois o Espírito se apossou, ele fez outra. Se o Espírito se apossou duas, três vezes, no caso de Sansão, então isso é prova de que não era permanente, era ocasional. Mas Sansão é um ótimo exemplo de um cara desregrado, um homem completamente descabeçado. Deus não evita, Deus não deixa, melhor dizendo, de realizar a sua obra de redenção por meio desses agentes humanos, mas eles não eram homens em quem o Espírito residia permanentemente. Então, no Novo Testamento existe um elemento de glória maior a partir de Pentecostes. E é isso que eu estou defendendo sobre a inauguração de uma nova era. A ideia de que a habitação permanente do Espírito com cada um dos remidos era algo distinto por tudo que a Escritura nos mostra. Tá? Mas algumas coisas acontecem no Pentecostes que são alvo de muita discussão, que é a ideia de homens falarem com línguas, né? O texto fala que línguas de fogo e idiomas, coisas assim colocadas lá. Mas mesmo que haja essa ênfase em línguas, em habilidades não treinadas, a ênfase está na pregação da palavra, no proferir as verdades de Deus, não na experiência mística. Prova disso é que o povo, 3 mil homens são, creem e são batizados naquele dia, na continuidade do texto de Atos 2, pela pregação de Pedro. É pela pregação de Pedro que muitos vêm à fé. Ele não realiza nenhum show ali. Né? Ele não fala assim, venha para o show do milagre. Ele não faz nada disso. Ele prega a palavra e as pessoas creem e se quebrantam. Tá? Então, eu estou destacando primeiro o que é o Pentecostes, para depois a gente entrar em interpretações do Pentecostes. E antes de entrar nessas interpretações e discuti-las, eu quero dizer algo a mais que eu acho muito bonito, que eu aprendi lá atrás na minha trajetória teológica e que tem se feito bastante sentido a mim. É olhar para Pentecostes à luz da história bíblica, a história bíblica como um todo, e olhar Pentecostes como sendo a reversão de maldições impostas anteriormente. Então, volta a sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Você conhece essa história? Eu sei que você conhece, mas eu preciso olhar para ela com cuidado, para você entender o que está acontecendo. Olha que interessante. Gênesis capítulo 11 é a história da Torre de Babel. Você conhece essa história. Mas antes de Gênesis 11, eu preciso dizer para você o seguinte. Gênesis 10... O capítulo inteiro, a gente não vai ler, narra as várias nações, tá? É a relação de nações. E é interessante aqui você saber que a relação de nações, ela é citada anteriormente a Babel. Deixa eu explicar por quê. Existem intérpretes que acham que talvez Babel tenha acontecido antes, isso não vem ao caso agora. A relação de nações é citada porque isso nunca foi visto negativamente por Deus. Deus não olha para a diversidade cultural, étnica, como sendo negativa. Tá? Deus nunca foi contrário a isso. Uma coisa que eu aprendi com o pastor John Piper, que é muito bonito, ele fala assim, lá em Apocalipse 21, diz que no novo céus e nova terra, os povos adorarão a Deus. E ele diz explicitamente que nós seremos povos de Deus. É curioso isso, porque a gente está tão acostumado a usar no singular, que a gente perde de vista esse detalhezinho. O grego está no plural. Então nós seremos povos de Deus. Como povos? Não somos o povo de Deus? Mas a ênfase lá é na diversidade cultural sendo unida debaixo do mesmo rei. As nações sendo reunidas para beijarem o filho, não é? Então, a ideia aqui é de que a diversidade cultural e de nações não é o aspecto negativo, Deus nunca olha para essa diversidade cultural negativamente. Mas a história de Babel, e você deve se lembrar disso, os homens estão se juntando para serem iguais a Deus, repetindo a tentação lá do jardim. E aí Deus confunde as línguas, para impedir deles prosseguirem nesse projeto. Por quê? Porque Deus tinha acabado de acabado, por assim dizer, na história bíblica, tinha acabado de destruir o mundo. Então, para que ele não vá novamente trazer tamanha destruição, ele confunde os idiomas e impedem que os homens tramem projetos iníquos. Então, a Torre de Babel, ela é claramente uma maldição divina. Deus não abençoou com idiomas, Deus a amaldiçoou com diversidade linguística. De novo, o problema não está nas línguas, está na não comunicação, tá? Ninguém sabia naquele momento falar a língua do outro. Então, imagina que se nós tivéssemos tramando, só para ilustrar, tramando projetos iníquos, e aí de repente eu começasse a falar num idioma que ninguém entende, aí você vira para o lado e pergunta para o seu amigo, fala assim, você está entendendo? Aí ele diz uma outra língua que você também não está entendendo, você fala, meu Deus do céu, eu estou num sonho, não é possível, o que está acontecendo aqui? Negócio maluco, não é? De repente todo mundo falando uma língua diferente, um idioma diferente, assim, juízo de Deus. E aí é claro que as pessoas, talvez os poucos que falassem o mesmo idioma, fossem se aglomerando como novos grupos culturais, linguísticos, e assim foram dispersos, tá? Eu estou citando essa história de Babel porque é comum na teologia dizer que Pentecostes é a reversão da maldição de Babel. Durante todo o Antigo Testamento, Israel é tratado como uma nação, em oposição às outras nações. Agora, representantes de várias nações, que na verdade eram judeus que tinham sido dispersos, são trazidos de volta para Jerusalém, para o momento de uma das grandes festas do ano, que era Pentecostes, e lá a barreira das nações é quebrada. E agora todos ouvem as maravilhas de Deus em sua própria língua materna. Então é muito bonito a gente entender Pentecostes como sendo um momento único da história, que reverte maldições que antes não haviam sido superadas. Tá? Então esse é o primeiro ponto importante da nossa fala hoje. Eu quero que você olhe para Pentecostes como sendo um evento singular, como sendo um marco da história. Quando você falar de Pentecostes, você tem que dizer assim, inclusive, como Deus veio e Cristo veio e morreu, ressurgiu, subiu aos céus, derramou o Espírito no Pentecostes, evento único. Você contar os momentos. Assim como você fala da criação e do pecado, da queda, Adão e Eva ali, são momentos únicos que não se repetem. Não é que não haja efeito desses eventos, claro que existe. Mas eles não se repetem, eles são singulares, tá? A partir disso, eu quero agora mostrar como alguns interpretam essa história. O movimento pentecostal, ele nasceu, e é importante falar dele, porque o nosso Brasil é extremamente influenciado pelo movimento pentecostal, não é? Ele nasceu com uma reinterpretação, por assim dizer, do evento de Pentecostes. Lá foi entendido que o batismo com o Espírito, primeiro, dava um novo poder. É interessante você saber dessa história breve da igreja evangélica no exterior e como isso chega até o Brasil. Em países de fala principalmente inglesa, havia já um movimento que vocês talvez conhecem, que é o movimento Holiness. Existe a igreja Holiness, muito presente, por exemplo, em comunidades orientais. Então, se você conhece alguns que participam desse movimento, ele é um movimento que antecede o movimento pentecostal. E o movimento Holiness já acreditava num batismo com o Espírito como sendo uma experiência pós-conversão, chamado de segunda bênção. Só que para o pessoal do movimento Holiness, porque isso vem lá do metodismo de John Wesley, segunda bênção era como se fosse um derramar especial do Espírito para você ser mais santo, tá? Então, você cria, mas você era um crente meia boca. Aí você recebia uma dose especial do Espírito e você se tornava, então, agora verdadeiramente santo. Era isso que esperava o movimento Holiness. Tanto é que a palavra Holiness, como vocês devem saber, é santidade em inglês. Então, o movimento Holiness era um movimento focado na santificação. E eles queriam um trabalhar do Espírito para serem santos. O que o movimento pentecostal fez? Ele experimentou o que ele dizia ser um derramar do Espírito, só que agora para obter poder, capacitação ministerial. Então, no movimento pentecostal, passou a se dizer assim, você é batizado com o Espírito? Ah, então você não consegue realizar certos feitos. Batizado com o Espírito não é, ai que pena, não é? É porque você não consegue fazer certas coisas. E gente dentro do movimento desejoso de ser batizado com o Espírito para ter algo especial, para poder ministrar, servir a outros, tá? Então, o foco passou a ser capacitação ministerial, poder espiritual. De onde que eles tiram essa ideia de que você tem que ter uma experiência pós-conversão, chamada de segunda bênção, normalmente acompanhada de línguas? Porque a ideia de que você foi batizado, a confirmação, é que você fala em línguas. Tá? De onde que eles tiraram? Então agora a gente tem que olhar de novo, lá para Atos capítulo 2, mas não só o capítulo 2. É que a gente vê outras ocorrências no livro de Atos, que às vezes são chamadas de quatro Pentecostes. Lembra? Eu defendi que Pentecostes é um evento único. Mas, para o movimento carismático, houve quatro Pentecostes, porque a gente vê quatro ocorrências de um derramar do Espírito sobre um grupo de pessoas. Então, a gente já leu o capítulo 2, vamos agora para o capítulo 8. Eu vou ler alguns versos com vocês de outros capítulos, tá? Capítulo 8 de Atos, versos 14 a 17. O contexto é que a Filipe tinha ido para Samaria, muita gente tinha crido em Samaria, os apóstolos ficaram sabendo, então eles foram lá checar, Versículo 14 diz: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Então, Pedro e João foram em nome do colégio apostólico. É, vamos checar isso, que diz que um monte de samaritano creu. Vamos lá ver. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Então, perceba que eles creram, foram batizados, os apóstolos foram para lá, oraram, impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então veja que, num primeiro momento, a interpretação mais clara parece ser a de que primeiro você crê, depois você recebe o Espírito, como sendo dois momentos diferentes na vida cristã. Essa é a interpretação que passou a ser dada para esse capítulo. Vai para o capítulo 10. Capítulo 10 conta a história de Pedro indo lá para a casa de Cornélio. E aí ele expõe várias coisas e eles creem. Olha o que diz no versículo 44. Atos 10, 44 até o 48. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água? Para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, eles pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Aqui o evento é um pouquinho diferente. Aqui, eles não tinham sido batizados. Lá em Samaria, eles tinham crido, foram batizados, os apóstolos foram num segundo momento, e o Espírito desceu sobre eles. Né? Lá não fala nada de que houve línguas, mas diz que receberam o Espírito. Aqui, diz que eles creram, receberam, enquanto falava, caiu o Espírito sobre eles. Aqui não fala de imposição de mãos. Enquanto a pregação era feita, o Espírito caiu sobre eles, e eles passaram a falar em línguas, engrandecendo a Deus. E aí Pedro disse assim: vou ter que batizar esse pessoal, eles receberam o mesmo Espírito. Agora, por que que isso é chocante? Porque até então, os que tinham sido batizados, era quem tinha alguma ligação com o povo de Israel. Samaritano era um herdeiro distante de um israelita. Eram povos misturados, é verdade, mas tinha alguma relação. E os judeus já tinham experimentado isso lá em Jerusalém, em Atos 2. Mas agora, Pedro está na casa de um gentil, de alguém que não tem nenhuma ligação. Mas ele recebe o mesmo Espírito. E aí, eles são batizados. Último acontecimento, capítulo 19, versos 1 a 6. Atos 19, versos 1 a 6. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então, perceba, agora eles estão profetizando e falando em línguas como resultado do descer do Espírito, do mesmo que aconteceu lá em Atos capítulo 2, que eles falavam as maravilhas de Deus em idiomas dos que estavam lá presentes. Então, quatro acontecimentos, tá? Bem parecidos, não dá para a gente negar, bem parecidos. E essa repetição de batismos com o Espírito levou o movimento carismático a interpretar duas coisas que marcam o movimento carismático. Eu vou falar das duas aqui no resto do meu tempo. Então, eu vou dar uma primeira parte da aula sobre a primeira, segunda parte da aula sobre a segunda. A interpretação típica pentecostal é de que as pessoas são crentes, já tinham nascido de novo, já tinham sido batizadas com o Espírito, e depois é que elas, ou melhor, já tinham nascido do Espírito, e depois é que são batizadas com o Espírito. Isto é, a defesa deles é que existe um hiato, um tempo entre crer em Jesus e ser batizado com o Espírito. Então, ser batizado com o Espírito no movimento pentecostal virou sinônimo de segunda bênção. Esse é um termo muito comum que foi utilizado desde o início. Então você pode ser crente, mas você não teve a segunda benção, que seria o batismo com o Espírito, tá? Então essa é a primeira grande interpretação dos pentecostais acerca dessa doutrina. A segunda, desses textos, melhor dizendo, a segunda coisa que a gente vai tratar hoje pela manhã é que a evidência externa do batismo no Espírito, como eles falam, é falar em línguas. A evidência externa de que você foi batizado é falar em línguas. Então, duas coisas. Primeira é, o batismo no Espírito é uma segunda bênção, posterior à sua conversão. E a segunda interpretação é que você tem que falar em línguas como prova de que você recebeu essa segunda bênção. Então, hoje pela manhã eu quero falar sobre essas duas coisas. Como é que nós, que zelamos pela interpretação histórica de Pentecostes, como é que nós respondemos a essas duas interpretações? Tá bom? Aqueles que têm zelo pela interpretação histórica desses textos. Então, vamos lá. Eu quero primeiro começar com a interpretação acerca da suposta segunda bênção, do batismo com o Espírito acontecendo depois da conversão. Eu quero explicar o que aconteceu em Atos 2, 8, 10 e 19. Então, essa vai ser a primeira parte da minha resposta, depois a gente entra em dom de línguas, eu sei que vai ser importante ouvir algumas coisas para orientação nossa. Aí na hora de perguntas e respostas, vocês podem perguntar o que vocês quiserem de dúvidas nessa área. Mas primeiro, ouçam esses dois pontos fundamentais, tá? Então, eu quero explicar a vocês algumas coisas importantes acerca de como é que a gente interpreta Atos dos Apóstolos. A primeira dica que eu tenho que dar para vocês, antes da gente trazer o que esses textos significam, é que Atos não é um livro normativo em vários aspectos da sua narrativa. Ele não é um livro normativo, isto é, narrativas, na verdade, em geral, eles contam histórias que não precisam necessariamente ser repetidas. Se você olha para o livro de Juízes, e vê Gideão fazendo teste com Deus do novelo de lã, e dizer assim, assim como Gideão, vamos fazer também? Então por que ninguém faz o voto de Jefté? Senhor, quem passar primeiro para aquela porta, eu ofereço para o Senhor em holocausto. As pessoas só gostam do Jefté, ou melhor, só gostam do Gideão, ninguém gosta do Jefté aí. Mas se você usa uma história como norma, por que você não usa outra história como norma? Então a gente tem que tomar muito cuidado antes da gente olhar para uma narrativa e achar que ela estabelece uma norma de comportamento. Narrativas retratam, elas não necessariamente dão princípios. Não é que não haja coisa certa e errada, existe. Mas a gente tem que tomar cuidado antes de achar que elas têm que ser repetidas. Eu quero dar exemplos de Atos para você entender aqui. Olha só, no capítulo 4 de Atos, tem um momento em que a igreja está orando e o templo treme. Imagina se eu pego isso como norma. Quantas vezes o templo tremeu aqui na Batista Redentor? Aí vai dizer, pastor, a gente está tentando ainda, a oração não está forte o suficiente. Mas eu não posso pegar o templo tremer como sendo uma evidência de que aquilo é fervoroso. Até porque não acontece em nenhum outro lugar da Bíblia. Nem mesmo quando Jesus orou, diz que alguma coisa tremeu. Então, eu não posso pegar esse acontecimento e achar que isso é para ser repetido. Sombras e lenços de apóstolos curando. Em nenhum momento a gente vê Paulo mandando uma carta e diz assim, e vai o lencinho comigo aí para abençoar vocês. Pelo contrário, ele manda carta. Se fosse para ser norma, você imagina, Caio, não era justo dizer assim, ô Paulo, um lencinho aí, irmão. Manda um lencinho que a gente passa aqui, ó. Né? Passa aqui, os irmãos ficam tudo curado. Mas em nenhum momento, ele manda carta. Puxa vida, o que custava um lencinho? Né? Mas isso não é norma. Isso acontece de forma bem esporádica. Uma outra coisa que não é norma, para quem gosta aqui de Jornada nas Estrelas, Filipe é teletransportado. Lá em Atos capítulo 8 diz que o Espírito levou daqui para lá. É o único lugar que eu lembro no livro de Atos inteiro em que acontece isso. Alguém é tirado de um lugar e colocado no outro assim, ó. Mas isso não é norma. Ninguém olha para esse texto e fala assim, irmãos, nós também precisamos ir para a África nesse instante. Oremos. Né? Não. A gente tem que aprender a entender que aquele era um período de acontecimentos únicos na história bíblica. Por quê? Deus queria mostrar o poder, o seu poder. Lembra que eu falei que sinais, eles não são contínuos. Eles são evidência de que um novo tempo chegara. de que novas realidades estavam chegando. Então, esses sinais foram incríveis, eu não nego isso, mas eles não são para ser repetidos, tá? Eles são evidência de que um novo tempo veio. Então, é importante a gente saber disso antes da gente esperar que Atos 2, 8, 10 e 19 sejam fenômenos repetidos. Por exemplo, nos capítulos... Por que que os que creram em Cristo entre os capítulos 2 e 4 receberam o Espírito, mas não falaram em línguas? Por exemplo, se você olhar para aqueles que creram no capítulo 2, 3 mil pessoas, em nenhum momento diz que 3 mil pessoas falaram em línguas, foram batizadas. No capítulo 4, 3, tem mais conversão, lá em Atos, quando fala da cura daquele homem que ficava sempre à porta do templo, lembra? Pedro diz assim, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, eu te dou. Então, no capítulo 3, a gente vê mais feitos acontecendo, mas a cura daquele coxo e depois Pedro discursando não gera gente falando em línguas. No capítulo 4, tem outras conversões também. A igreja ora, Pedro é intrépido ao falar diante do Sinédrio, mas vê uma comunidade crescendo, mas não é verdade que eles falaram em línguas. É verdade que o Espírito estava atuando, mas não é verdade que eles falaram em línguas, tá? E também, a gente não tem nenhuma outro lugar de línguas na Escritura, a não ser em Corinto. A gente vai estudar passagens de Corinto num segundo momento do nosso estudo hoje pela manhã, tá? Então, aquilo que é norma, a gente entende que deveria se repetir em outros lugares. Aquilo que é um comportamento para ser praticado regularmente. Do contrário, a gente não pode pegar uma história e fazer dessa história uma norma. É temeroso fazer isso. Então, essa é a primeira dica de interpretação, dica hermenêutica. Segunda coisa é que Atos retrata um período de transição. Um período de transição. O que é isso? É que algo, um tempo está, digamos assim, chegando ao fim e um novo tempo começando. E por conta disso, você tem alguns acontecimentos que são únicos. Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito Santo em caráter de promessa. Está lá nos Evangelhos, antes dele morrer e ressurgir. Ele sopra sobre os discípulos, duas vezes no Evangelho de João. E aí em Atos 2, a gente vê o cumprimento disso. Mas olha que interessante, Jesus sopra antes, mas em Atos 2 é que acontece. Tem um período, um gap aí, um hiato, né, entre esses dois momentos. Assim como Jesus ora lá na oração sacerdotal em João 17, Senhor, Pai, eu consumei toda a obra que o Senhor me deu. Ele não tinha nem morrido ainda, cara. Mas ele falou, terminei a obra que o Senhor me deu. Agora, restitui-me a glória que eu tinha antes de haver mundo. Jesus está falando com um senso de missão cumprida. Mas é importante a gente entender que ele... O consumar aí é ele antevendo o pagamento da cruz que viria. Então aquele está consumado que ele fala no final da crucificação, ele já ora muitas horas antes, tá? No momento, naquela semana final, é verdade, mas ele já ora como já tendo cumprido, né? A gente chama isso que é uma espécie de fala proléptica, ele antecipa algo futuro agora. Bem, isso é para ensinar o quê? Após o livro de Atos, nós não temos mais registro na história eclesiástica dessa experiência conforme defendida pelos pentecostais, de pessoas primeiro creem, depois recebendo o Espírito e falando em línguas. Isso não é uma norma. Embora pessoas defendam isso, isso não é uma norma. Então, a dizer que eles creram e então receberam o Espírito, presta atenção, mostra que eles estão em momentos num momento de transição da história, não de que eles estão estabelecendo uma maneira de experimentar a vida cristã. Pensa da seguinte forma, João Batista era um homem fiel ao Senhor Deus, mas ele ainda não havia visto o Cristo fazendo coisas extraordinárias. Então ele já era fiel ao Senhor, a gente poderia dizer, já era crente, já era transformado pelo Espírito, inclusive a Escritura diz que ele era cheio do Espírito, mas ele ainda não havia visto Cristo fazer essas coisas. Quando o contemporâneo de Jesus viram Jesus fazer, eles foram fortalecidos na sua fé. Alguns, inclusive, receberam dádivas especiais e alegrias especiais por conta disso, por verem Jesus cumprindo. Mesma coisa com os discípulos. Eu não posso defender que Pedro era um descrente até o momento de Pentecostes, porque a Bíblia diz que ele recebeu do Pai revelações. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus fala assim: bem-aventurado és, Simão Mar Jonas, porque não foi carne nem sangue quem revelou essas coisas a ti, mas o Pai. Ele crê, ele titubia na fé, é verdade, tem os momentos de fraqueza, mas ele é crente. E, no entanto, ele é um dos que recebe o Espírito e fala em outras línguas naquele dia, e depois explica o fenômeno. E isso acontece com outros também. Então, eu não posso pegar esse momento da história, em que eles já eram fiéis do Antigo Testamento, e viveram com Jesus, e experimentaram a entrada do Novo Testamento, e dizer que isso é norma. Entende o que eu estou falando? Eles já eram fiéis. Seria a mesma coisa que eu perguntasse para você assim: quem nasceu antes de Jesus foi redimido por quem? Como se fosse uma pegadinha. Por Jesus. Mas Jesus não tinha vindo. Mas quem diz que a aplicação dele é só para os que vêm depois? Não é? Então, esse tipo de concepção da teologia faz a gente entender que eles experimentaram um novo tempo, historicamente falando, mas que a experiência deles não é exatamente a nossa experiência, crer e depois receber o Espírito, tá? Terceira observação sobre isso, na verdade agora eu quero explicar para vocês o que eu creio aconteceu em Atos 2, 8, 10, 19, e eu não estou tirando isso da minha cabeça, vários intérpretes pensam dessa forma, mas eu vou destacar de maneira bem carinhosa onde que eu aprendi isso. Lá no começo da minha caminhada teológica eu aprendi com R.C. Sproul como é que eu leio esse texto. Sproul explica de um jeito muito legal. Ele fala assim, ó, presta atenção no que está acontecendo, no capítulo 2, no que está acontecendo. No capítulo 2, quem é que está lá em Jerusalém? São pessoas de várias nações, mas eu quero lembrar você que as pessoas de várias nações não são gentios, são judeus que moravam em outras nações, judeus de linhagem, mas que estavam cumprindo o que o Antigo Testamento ordenava, que durante 3 festas nacionais, eles viessem para Jerusalém para adorar. Esse era uma ordem da lei de Moisés. Então, durante 3 festas nacionais, elas reuniam, e Pentecostes era uma delas, a festa das primícias, né? Então, essa festa, se você quiser ler, depois está lá em Levítico capítulo 23, tem em Êxodo, tem em Deuteronômio, essa ordenança de que eles viessem. Então, são judeus vindo de várias nações para Jerusalém, para prestar adoração, e lá eles ouvem na sua língua do país onde eles nasceram. Eles são judeus de ascendência, mas eles nasceram em outras nações. Tá? Então eles estão pasmos de ver algo extraordinário acontecendo. Então são judeus que estão recebendo o Espírito. Se você for para o capítulo 8, quem é que está recebendo o Espírito? Capítulo 8 são os samaritanos, que são os israelitas que se misturaram com outros povos e acabaram criando um outro povo. Tanto é que o judeu não suportava o samaritano. O samaritano era o herdeiro sujo. Por isso que o samaritano era tão desprezado nos dias deles. E Jesus faz questão de trazer de volta. Por que Jesus traz o samaritano? O samaritano é distante, é verdade, mas ele é um descendente de Israel. E ele traz essa bênção de volta para o povo. Depois, no capítulo 10, você vê quem crendo? Você vê gentios, mas não só gentios. O texto dá a entender de que Cornélio e outros eram tementes a Deus. Temente a Deus era a linguagem que Atos usa para falar assim, o gentio que vai para a sinagoga. É o cara que se tornou judeu em fé, mas ele não é judeu de etnia. Ele não é judeu na sua história, mas ele passou a adorar Deus de Israel. Então ele é um temente a Deus, tanto é que ele pede por Pedro, ele suplica a que Pedro venha, tá? Porque ele é alguém que foi orientado pelo Senhor a buscar isso. O texto do capítulo 10, versículo 2, diz que ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. E fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então, isto é, ele era um homem não só religioso, ele era temente a Deus. Mas ele ainda não havia entendido toda a realidade da vinda de Jesus Cristo, e por isso que Pedro vai ser um instrumento disso. Por último, no capítulo 19, você vê o Espírito sendo derramado sobre quem? Sobre gentios em Éfeso. Esses não são adoradores de sinagogas. Eles, de alguma maneira, a mensagem de João Batista chegou a eles, mas eles não sabem muito mais do que isso. Então, o que o Sproul explica, que é muito legal? É que a gente tem quatro derramamentos do Espírito, mas de maneira crescente: judeus, samaritanos, os gentios que vinham para as sinagogas e os gentios fora das sinagogas. O derramar do Espírito é para mostrar a universalidade da igreja, a igualdade de todos os grupos na igreja: judeus, samaritanos, os gentios que vinham para a sinagoga e os gentios fora da sinagoga. Então você está tendo alcances crescentes, olha que bonito. O derramar do Espírito, portanto, é repetido para mostrar que não havia mais desigualdade entre eles. E a prova disto é que tem um momento que Pedro tem que explicar isso para os seus conterrâneos. Vai para o capítulo 11. Atos 11. No capítulo 11, ele percebe que tem gente muito incomodada entre os judeus com aquilo que acabou de acontecer na casa de Cornélio. Porque Cornélio, tudo bem que ele ia na sinagoga, mas ele não é um judeu. Ele temente a Deus, mas ele não é um judeu. Aí diz assim, versículo 1, chegou ao conhecimento dos apóstolos, dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, pessoal que defendia a importância de você seguir todos os ritos, os que eram da circuncisão o arguíram dizendo: entrastes em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição, e aí Pedro vai expor, quer dizer, eles estão chegando dizendo assim: Pedro, você se dá, você se contamina dessa forma, de entrar na casa de um incircunciso, comer com ele, orar por ele, ver o espírito desses... assim, você fez um absurdo desse, e aí Pedro tem que expor, e caso você não esteja atento a isso, eu só quero te dizer o seguinte: Pedro não está falando com gente descrente, ele está falando com gente que está na igreja, mas que ainda está fortemente preso a ritos do Antigo Testamento, tá? Ritos que fizeram parte da história judaica durante muito tempo. E aí Pedro vai expor, no versículo 15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E aí, nesse momento, verso 18 diz: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Quer dizer, houve num primeiro momento uma polêmica, do tipo assim: como assim, o mesmo Espírito? Para eles e para nós? Não tem um Espírito Plus para nós? Né? Não tem assim nada melhor? Não, algo que nos distingua? E, na verdade, o Espírito vem exatamente para mostrar a igualdade entre eles. Se Deus derramou isso a eles, quem sou eu para resistir o Senhor? Não é? Então, o derramar do Espírito em diferentes momentos não foi para apresentar uma norma, e sim para mostrar a igualdade entre os diferentes povos dentro dessa igreja de Cristo Jesus. Para terminar a minha discussão sobre o batismo com o Espírito e a gente entrar na questão de línguas, eu quero dizer que o batismo com o Espírito, então, que para muito pentecostal virou um diferencial. Fala em línguas? Não, você não foi batizado com o Espírito. Né? O diferencial, isso é, eu tenho uma experiência a mais. Na Escritura, ele não é um diferencial. É o contrário. É o que marca todo aquele que faz parte da igreja. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12, 13. Paulo está falando sobre dons espirituais, e ao invés de dizer, alguns de vocês têm dom X, outros dom Y, e vocês são, né? Uns são melhores do que outros. Olha o que ele vai fazer no versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Percebe? Ele está igualando. Batizar, nós somos batizados em um corpo com este Espírito, e não importa se você é judeu, se você é grego, se você é escravo, se você é livre, a ideia é de igualá-los todos. Então, o batismo com o Espírito não é um diferencial, ele é aquilo que marca todo cristão, tá? O Sproul, inclusive, diz assim, que quando o pentecostal fala do Espírito ser distribuído de maneira especial a uns e não a outros, parece muito mais a experiência do Antigo Testamento do que a experiência neotestamentária, não é? No Antigo Testamento você tinha, sim, um derramar peculiar, mas no Novo Testamento existe uma igualdade. Jesus veio romper com qualquer diferencial. Tanto é que a beleza da sua obra é que ele veio romper a barreira de separação entre os judeus e os gentios. Ele veio igualá-los todos dentro desse corpo. Então, o batismo não nos distingue. O batismo com o Espírito nos iguala. Você é batizado com o Espírito, irmão? Não é um pentecostal perguntando, você fala, claro, amém, aleluia, fala em línguas aí. Não, não, irmão, eu sou batizado com o Espírito. A gente vai falar de línguas daqui a pouco, né? Significa, eu faço parte do corpo de Cristo. Eu fui batizado com este Espírito. Isso nos iguala, não nos diferencia. Então, a primeira resposta ao movimento pentecostal é que a gente não crê em duas experiências separadas. Ser batizado com o Espírito não é uma segunda bênção. Nós somos batizados com este Espírito no momento que a gente é incorporado ao corpo de Jesus, tá bom? E isso marca, então, a nossa igualdade em Cristo Jesus. Segunda coisa que a gente vai falar é sobre o que é, então, o dom de línguas que acontece ali no Pentecostes e também é repetido no capítulo 10 e no capítulo 19 de Atos. No 8 não fala de falar em línguas, tá? Vamos então falar sobre isso, sobre aquilo que tecnicamente é chamado de glossolalia, né? Esse falar em idiomas, em línguas. Vamos lá. Eu quero agora ler com vocês um trecho do capítulo 14 de 1 Coríntios, então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá, 1 Coríntios 14. É um texto longo, eu não vou ler tudo, mas eu quero ler pelo menos os primeiros 25 versos. Tem bastante coisa, eu sei, eu só vou tentar destacar algumas aqui. Só para você saber, por que eu estou escolhendo esse texto? É porque Paulo menciona línguas só em dois momentos. No capítulo 12, ele coloca em duas listas, no verso 10 e no verso 28, mas ele só fala falar em línguas, só isso ele não expõe. E no 14, ele vai discutir, ele vai comparar línguas com profecia. Então, esse é o capítulo que tem mais explicação. Por isso que eu quero ler esse texto com vocês. E não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Nenhum outro lugar. Então, você tem em Atos, aqueles textos que a gente leu. 1 Coríntios 12 aparece em duas listas, e o 14 que a gente vai ler agora, só. Isso significa todos os textos do Novo Testamento sobre falar em línguas. Então é importante a gente entender esse texto aqui, vamos lá. 14 a partir do verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas. Muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao quem fala em outras línguas, salvo se as interpretar. Para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmão, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças? Visto que não entendes o que dizes. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, nos dirão, porventura, que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Vamos lá, vamos tentar entender algumas coisas aqui. Primeira coisa que eu quero explicar a vocês é que a gente já falou do batismo com o Espírito como sendo uma universalização da graça, né? Que junta gente de diferentes partes, então o judeu, o samaritano, o gentil que se aproximava e o gentil distante da vida religiosa. O fenômeno de falar em línguas faz parte desse evento incomum, inaugurando uma era de plenitude e internacionalização. Isto é, o Espírito de Deus agora havia se derramado a diferentes nações, antes do que uma descrição da vida comum. Então, o que eu defendi na primeira parte é que não é o padrão, tá? Nós não vamos assumir aqui, o que eu quero explicar a vocês é o seguinte, por que eu li 1 Coríntios 14? É porque eu não posso dizer que 1 Coríntios e Atos são textos de descrições de fenômenos diferentes, que é o que algumas pessoas fazem no meio pentecostal. Se você conversar com pentecostal, vai ter muita gente que vai dizer, não, Atos 2 foi um fenômeno, eles falaram em idiomas, mas em 1 Coríntios não, 1 Coríntios são línguas estáticas, por exemplo. Né? Mas se a gente faz isso, a gente separa os únicos dois textos da Escritura em que um pode interpretar o outro. Isso é sempre muito perigoso na hermenêutica. Isto é, se eu pego um texto e diz, ele diz uma coisa, não tem nada a ver com outra. Imagina que eu estivesse ensinando para você justificação pela fé somente. Né? Uma doutrina importante da reforma. E alguém levantasse, pastor, e Tiago 2, que fala justificação por obras? Outra coisa, irmão, tem nada a ver. Nada a ver. Lá, porque tem um aspecto no qual você é justificado por obras mesmo. Aqui você diz assim, peraí, mas eu sou pela fé ou sou por obras? Me explica esse negócio aí. Como é que eu posso ter dois textos em que um não ajuda a explicar o outro? Então, a gente, assim como a gente trata dos dois textos de justificação conjuntamente, a gente também trata dos textos de Atos e 1 Coríntios conjuntamente, para que um ajude a informar o outro, tá? Então, eu quero dar fazer algumas afirmações e defendê-las no texto sagrado. Primeira afirmação que eu quero fazer é de que quando fala de outras línguas, ou falar em línguas, sempre está tratando de um idioma, de uma fala de um povo, tá? Sempre está tratando de um idioma. Veja, alguns têm tentado interpretar de maneira diferente, eles pegam textos como versículo 2 de 1 Coríntios 14, que a gente leu, que diz que quem fala... fala em línguas misteriosas. Coloca aí o verso 2, por favor, 1 Coríntios 14, 2. Vamos dar uma olhada. 1 Coríntios 14, versículo 2. Olha só. só para a pessoa acompanhar. Pois quem fala em uma língua, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. A ideia de falar mistérios, alguns entendem que é falar línguas misteriosas. De onde eles tiram essa ideia de coisas incompreensíveis aos homens? Volta para o capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Você já ouviu essa expressão? Falar as línguas dos anjos, tá? Esse tipo de texto, tanto o versículo 2, quanto 14, 2, quanto 13, 1, tem sido usado por alguns para dizer que se tratam de línguas estáticas, não conhecidas nossas, não é? Tanto é que você ouve, parece um monte de sílaba desconexa, né? Eu tinha um amigo que inventou uma no seminário, eu aprendi, decorei, até hoje não saiu da cabeça, né? Então ele falava, canta labasteriana, coma núbria, coma nébria, ninfurim, vá, ó, bala soft. Era brincadeira dele, não é? Aí eu falei, gente, como é que pode, né, a gente guardar essas coisas? Eu guardei, isso ficou. E tem 25 anos que eu ouvi isso pela primeira vez de um colega. Mas por que que eu gosto de usar esse exemplo? Porque são palavras que, a não ser com a última, você não entendeu nada. E era a brincadeira dele mesmo. Canta labasteriana, coma núbria, coma nébria, nem fura, nem faça. Eu falo, que é isso? Aí ele falava, ó, bala soft. Aí você fala, bala soft. Os mais antigos lembram melhor aqui, né? Os mais novinhos. Né? Então, essa ideia de coisas desconexas, como se fossem outros idiomas, como língua de anjos ou línguas estáticas, ela não combina com a intenção do texto. Por quê? Em 1 Coríntios 13, a ideia é que, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, Paulo não está propondo pessoas com habilidade de falar língua de anjos. Ele está fazendo aquilo que em língua portuguesa a gente chama de um exagero intencional, uma hipérbole, tá? Uma hipérbole é um exagero intencional. Prova de que é um exagero intencional, se você continuar a leitura do verso, vai dizer, se não tiver amor, serei como sombra, serei como bronze que soa, ou como símbolo que atine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, quem é que conhece toda a ciência? Nenhum homem conhece toda a ciência. E ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, já viu alguém fazer isso? O ponto é, Paulo está elevando aos maiores feitos imagináveis. Ainda que eu falasse as línguas mais nobres, ainda que eu conhecesse toda a ciência, que ninguém fez, ainda que eu transportasse montes com a fé, não tem nenhum registro na história de transporte de montes, né? Mas se eu não tiver amor, de nada vale. Ainda que o meu feito seja extraordinário, sem amor, não tem valia. Isso eu ensino, mas é um exagero intencional. Até porque anjos, quando se comunicaram aos homens, sempre se comunicaram com línguas de homens. E se eles são seres espirituais, eles não têm pregas vocais, né? Então eles não emitem sons. Então línguas de anjos não tinha que ter som. Então só isso já torna difícil a interpretação de que alguém está falando línguas de anjos. Tá? Então, do que o texto está falando? Do que 1 Coríntios está falando e Atos? Está muito claro que trata-se de idiomas. Em Atos 2, que foi o primeiro texto que a gente leu, eles ficam surpresos de que estão falando na nossa própria língua materna, que inclusive aconteceu lá na casa de Cornélio também. Isto é, eles estão falando em outros idiomas, pois falam em línguas e engrandecem a Deus. Então, existe aqui a ideia de, a palavra grega é dialectos, de onde a gente tem a palavra portuguesa, dialeto, tá? Isso que são os idiomas. Mas é importante você entender que, talvez você já tenha ouvido alguém interpretar assim, não, eles estavam falando línguas estáticas, é que os outros estavam ouvindo na sua própria língua, como se o milagre estivesse no ouvir. Essa é uma interpretação que alguns dão. Mas ela não combina com aquilo que Jesus tinha falado no capítulo 1 de Atos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vocês é que vão falar. A ideia é que vocês é que irão falar, tá? O milagre está no anunciar, não no ouvir. Então, mesmo aspecto de idioma, a gente percebe em 1 Coríntios 14, se você voltar para o texto que a gente acabou de ler, ele usa uma analogia de estrangeiro. Olha lá verso 10 e 11. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. A ideia é que existem muitos idiomas no mundo. Se eu ignorar isso, eu vou ser estrangeiro. Então, Paulo está falando, assim como aconteceu em Atos, de idiomas. Falar em outras línguas não é uma língua estranha, é uma língua falada em outro povo. Por quê? Porque Atos deixa muito claro que era a ideia de universalização. Povos estavam sendo alcançados em Atos 2. Foi um movimento de pregação, inclusive, que as pessoas viram esse sinal e creram. Depois, Pedro prega, alguns desprezaram. O que é isso? Coisa louca, estão bêbados. Né? Mas Pedro prega e eles creem. O sinal, então, ele só apontou as pessoas para ouvirem a interpretação petrina. Pedro prega e eles creem. Mas a ideia é que estava sendo anunciado em outros, para outros povos. Isso acontece também no capítulo 10 e no capítulo 19. Então, pense outros idiomas. Por quê? Porque Deus quer mostrar que Ele está alcançando toda a terra. Segunda observação. Falar em línguas não é para todo cristão. Então, a primeira observação é que falar em línguas significa falar um idioma. Segunda observação é que falar em línguas não é para todo cristão. No entanto, algumas pessoas pegam o versículo 5, 1 Coríntios 14, 5. Eu quisera que todos vós falasseis em outras línguas. Tem gente que pega esse texto e entende isso como sendo uma ordem, ou que bom, mas não é uma ordem. Paulo está querendo dizer que nem todos falam. Eu até queria que falassem, mas não falam. Muito mais eu queria que todos profetizassem, que é superior, porque as pessoas entendem. Mas também não é verdade que todos profetizam. Então, falar em outras línguas, ou falar em línguas, não é evidência necessária de que todo é batizado com o Espírito. Tá? A gente já falou que o descer em línguas não é normativo lá em Atos, mas é uma demonstração para o povo judeu de que o Espírito desceria sobre todos os grupos e povos. Línguas, assim como outros dons, são dados a alguns e não a outros. Esse é o ensino de 1 Coríntios 12. Uns falam em línguas, outros. Né? Uns fazem isso, outros fazem aquilo. A ideia era de que era um dom que era dado para uns e não para outros, tá? Então, é importante a gente entender que línguas não pode ser uma comprovação de todo mundo. Se for, já não é mais um dom espiritual que uns têm e outros não têm. Por que a analogia de corpo que Paulo usa em 1 Coríntios 12? Porque a ideia é que você precisa de outro membro. Você não é autossuficiente. Ninguém é um corpinho por si só, tá? Você é uma parte do corpo. Então você tem funcionalidade, mas você também tem necessidade de outras coisas. Você precisa de nutrientes vindo de outra parte do corpo. Você precisa se locomover mediante outros membros. Você precisa ser servido por várias outras coisas no corpo. Por isso, a excelente analogia que Paulo usa em 1 Coríntios 12. Então, línguas não é uma evidência de batismo com o Espírito. É um dom que uns têm e outros não. Tá? Terceira observação que eu quero fazer. E essa aqui é importante porque muita gente em meios, em igrejas mais tradicionais, usa esse argumento. Eu costumo dizer que é o pentecostal enrustido. Pentecostal enrustido usa esse argumento direto e eu quero me contrapor a ele. Tem muita gente que diz, eu tenho dom de línguas, mas eu uso para mim. Lá no quarto e tal. Mas eu quero fazer uma afirmação importante, eu vou prová-la aqui, tá? O dom de falar em línguas não é para edificação própria. O dom não é para edificação própria. Então, 1 Coríntios 12, 7 mostra para a gente que dom é para serviço. Olha lá, versículo 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Proveitoso aqui tem a ver com aquilo que é proveitoso para outro. Vou tentar mostrar isso. Mas antes de mostrar, por que que as pessoas dizem que ela fala em línguas no quarto, porque a minha igreja não aceita, sabe, pastor? Muito retrógrada, assim, muito fechada. Então eu vou lá e oro no quarto. Porque tem um texto que parece dizer que isso é legítimo. Olha o versículo 2 e o versículo 4 de 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, 2 e 4. Vamos lá. Diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Versículo 4, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Está vendo? Então, se você fala em línguas, você fala a Deus. Se você fala em línguas, a si mesmo se edifica, dá a impressão que você pode usar o dom para si. No entanto, essa é uma interpretação muito ruim do texto. Eu vou dizer por quê. Em 1 Coríntios 14, Paulo sempre está falando para a igreja reunida, nunca para as pessoas em secreto. Olha o versículo 6. Agora, porém, irmão, se eu for ter convosco, a ideia é de a gente estar juntos, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, de doutrina? Ele está junto com eles. Vai para o versículo 16 e 17. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Olha só, tem gente junta, tá? Vá para o versículo 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento. Versículo 23 fala assim: se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem em doutos ou incrédulos. Está vendo? Eles estão sempre reunidos. Paulo não está falando de dom para você usar em casa. Dom na Escritura sempre é para o proveito de outro. E veja por que isso é importante. Imagina se eu digo assim: irmãos, eu tenho dom de ensino, eu não vou para a igreja não, porque eu prego para mim em casa, sou lá edificado. Inclusive, essa ideia dá a noção de autossuficiência. Não é curioso que quem tem dom de diaconia não pode se servir? Quem tem dom de misericórdia não trata da sua miséria? Quem tem dom de ensino não é para si ensinar? Quem tem dom de contribuição não compra presentinho para si? Na Bíblia, dons são sempre para os outros, nunca para si. Deus deu dons para você edificar outros. Você entendeu como é ridículo os exemplos que eu acabei de dar? Imagina eu falar assim: irmãos, eu tenho o dom da contribuição, porque o texto de Romanos 12 fala: aquele que contribui, faça com liberalidade. Eu falo: então, eu tenho contribuído para a minha alegria, comprado uns presentes. Você ri porque é ridículo mesmo, mas eu poderia dizer que eu estou usando o dom para a minha edificação, mas não faz nenhum sentido. Porque dons não são para minha edificação. Dons são um presente de Deus para os meus irmãos. Tá? O presente não é para você. O presente é para a igreja de Cristo. Você, servindo a igreja, é um presente para a igreja de Cristo. Então, dons nunca foram dados para autoedificação. Isso vai contra todo o contexto de 1 Coríntios, ok? Aí você vai dizer assim: pastor, mas então o que significa quem fala em línguas fala a Deus? O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, os versículos 2 e 4. Eu vou dar uma interpretação que eu acho justa e que choca muita gente. Já falei em alguns lugares em que teve irmão que ficou assim, irado. Teve pentecostal que me procurou depois da palestra para conversar comigo, né? Mas eu creio que Paulo não está encorajando a falar línguas a sós. Ele está fazendo o contrário, ele está depreciando a atitude exibicionista de mostrar os dons, que era exatamente os que de Corinto faziam. Os de Corinto eram pessoas que se preocupavam consigo mesmos. Prova disso é que no capítulo 11, alguns tomam a ceia sem se preocupar com os outros. Eles tinham partidos, eles se exibiam, se julgavam espirituais. Então, Paulo não está encorajando. Seria, inclusive, uma insensatez se o apóstolo Paulo dissesse assim: quiser usar, use em casa. Não. Era fomentar mais ainda o orgulho deles. Diz: irmãos, eu tenho um dom que vocês não estão preparados para receber, mas em casa eu estou lá. Isso seria fomentar uma elevação espiritual. É o contrário. Paulo não está encorajando. Ele está depreciando quem diz que faz isso a Deus, quem diz que se edifica quando não interpreta. John MacArthur diz que esse não é um elogio, isso é uma ironia, é um sarcasmo de Deus. Aí você vai dizer, mas Deus faz isso? Vou te lembrar de uma história bíblica. Quando Adão e Eva comeram do fruto, do fruto proibido, o que que Satanás disse para eles? Que vocês, sabe o que Deus não quer? Que vocês se tornarão iguais a Deus. E aí, quando em Gênesis 3, Deus vai trazer a maldição de expulsá-los do jardim, diz assim, como o homem se tornou como um de nós? Deus não está falando ali o que de fato aconteceu, Ele está usando de uma ironia, não é isso que você queria? Você não queria ser igual a um de nós? Então agora você vai ser expulso porque você quis ser igual a mim. Criatura não pode ser igual ao Criador. Eles não tinham se tornado iguais a Deus. Na verdade, pena é que eles já eram muito parecidos com Deus. Eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Eles queriam mais. Eles não se contentaram com o que eles tinham. Então percebe que Deus usou de ironia lá ao dizer, vocês se tornaram iguais a Deus. Assim como o apóstolo Paulo está falando aqui. É, vocês dizem que falam mistérios. É, vocês dizem que se edificam. Eu falo só a Deus. Os homens não entendem, mas Deus entende. Ele está usando de ironia aqui. Ele não está aprovando. Ele não está recomendando. Tá? Penúltimo comentário, a gente está quase acabando. Aguenta firme. Versículo 21 e 22 apresentam uma coisa mais maluca ainda, que pouca gente presta atenção, que é o seguinte, falar em línguas, lá na história do Novo Testamento, né, no começo do período neotestamentário, foi um sinal de juízo para o Israel incrédulo. Falar em línguas foi um sinal de juízo de Deus para o Israel incrédulo. Veja de onde eu tiro isso, olha o verso 20 até o 22, 1 Coríntios 14, do 20 ao 22. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. O que é que Paulo está citando aqui? Ele está citando uma fala de Isaías capítulo 28. E Isaías está fazendo o que todo profeta fazia. Isaías está pronunciando maldição sobre Israel, sobre Judá, quando Judá se tornasse idólatra. Quem se tornasse idólatra, desobedecesse à lei do Senhor, Deus traria outras nações para invadir a terra. Isso foi dito por Deus em Deuteronômio 28. Depois você pode ler, lá em Deuteronômio 28 tem várias maldições se o povo quebrasse a aliança. Uma delas é, os estrangeiros vão invadir a sua terra e vão tomar o que é seu. Você vai ouvir na sua própria terra outras línguas. Isso não era sinônimo de bênção. Ah, somos bem cosmopolitas. Deus estava dando um sinal de juízo. Quando vocês virem outras nações entrarem e falarem em outros idiomas, é sinal de que eu amaldiçoei vocês. Então, é uma referência à invasão de outros povos. E de fato isso aconteceu. Babilônia veio e destruiu Judá. A Assíria veio e destruiu Israel, Reino do Norte. Então a invasão de povos era sinal de que Deus estava trazendo juízo sobre os incrédulos. Então olha o que Paulo está dizendo, por que que Paulo citaria uma coisa dessa aqui? É para mostrar que eles haviam rejeitado o Rei da Glória. E por rejeitarem o Rei da Glória, o principal apóstolo é chamado de apóstolo dos gentios, não dos judeus. A gente vê o Novo Testamento, a palavra indo para as nações, e os próprios judeus são inimigos da fé. A igreja de Jerusalém é tão perseguida e tem tantas dificuldades, que Paulo tem que reunir coletas de igrejas gentílicas para ajudar os de Jerusalém, porque lá a igrejinha está assim, ó. Você diria, não, em Jerusalém devia ser uma mega church, né, pastor? Nada. Em Jerusalém a coisa era difícil, era penosa. E poucos fiéis ficaram lá. Então, poucas pessoas falam disso, mas é muito importante você saber que o falar em outras línguas foi um momento histórico na qual Deus expressou o seu desprazer para com o povo escolhido no Antigo Testamento. Outros idiomas era sinal de que o povo de Israel havia rejeitado o Senhor. É por isso que outras línguas estavam sendo faladas. Tá? A minha última observação e eu termino. Pastor, então o que o senhor acha da contemporaneidade dos dons, especificamente das línguas? Então eu vou dar um início de resposta e aí a gente encerra, depois no período de perguntas você pode esmiuçar mais, tá? Deixa eu ensinar para vocês o seguinte, à luz daquilo que a gente está vendo, eu posso concluir que, quando a gente fala assim, línguas foi uma evidência da universalidade da graça, isso é um propósito histórico que já se cumpriu. A gente não precisa de mais evidências. Hoje tem povo de Deus espalhado pelas nações diversas. E como um sinal de juízo de Deus sobre os incrédulos, também não parece ter necessidade disso acontecer de novo. Isto é, já ficou claro que o falar em outras línguas apontava para uma rejeição divina para com aqueles que haviam sido incrédulos para com as promessas de Deus, né? Os de Israel. Então, esses propósitos parecem ter se cumprido na história, não tem sentido isso acontecer repetidas vezes. O anúncio foi dado, a lição foi dada, tá? Mas, eu não posso dizer, e eu estou tentando ser fiel às escrituras aqui, de que existe um texto na Bíblia que diz claramente que as línguas cessaram. Exegeticamente, não, a gente não tira um texto e diz, ó, esse texto aqui, ele resolve o problema e ele diz que as línguas cessaram. Então, quando a gente conversa sobre esse assunto, a gente diz, olha, primeiro, há propósitos históricos que parecem que não cumprem mais esse propósito. Mas se alguém disser, mas eu falo em línguas, então a primeira coisa é submeter ao crivo das escrituras. E a gente falou de uma série de coisas aqui. Falar em línguas é falar num idioma sem nunca ter aprendido ele. É falar para glorificar a Deus e, de certa forma, ser sinal para Israel incrédulo, uma coisa que parece não encaixar. Não é para edificação própria, tá? É para alguns e não para todos. Então, se a gente colocar o crivo que a gente apresentou aqui de 1 Coríntios 14, eu vou dizer para vocês que eu tenho convicção de que 99, alguma coisa, que eu não vou dizer quanto, das expressões que acontecem hoje não serão vistas como legítimas. É possível que você se depare com alguma coisa legítima? É possível. Eu não estou dizendo que não. Só estou querendo ensinar você a dizer assim, olha, a Escritura tem crivos muito claros, então eu não vou aceitar só porque o fenômeno é impressionante. Crivos muito claros. Então, eu não nego o que Deus possa fazer, porque não há texto que diz que acabou. Porém, interpretando a Escritura historicamente, os propósitos da história da redenção parecem não ter mais sentido serem repetidos. E os crivos são tão fechados e tão claros que a maioria daqueles que alegam ter esse dom certamente não tem. Certamente não tem. Falar em línguas aprendidas, em sílabas estáticas, não tem nada a ver com aquilo que o Novo Testamento chama de dom de línguas, tá bom? Com isso eu quero terminar, e eu vou pedir que Deus nos esclareça algumas dessas coisas. Eu sei que pode ser que tenham surgido um monte de perguntas na sua cabeça, não tem importância, a gente vai ter um momento de perguntas. Então, eu queria falar sobre esse assunto hoje de manhã, por causa dessa oportunidade. Falei bastante, obrigado pela paciência, vamos orar, depois eu passo para a direção.